está ouvindo 7 pontos.
Então, na hora do passe, tem muita coisa que se esclarece ali. O que, que é para ser trabalhado, limpo.
Sim. Comigo, às vezes, eles só tocam, né? E eu fico sabendo depois, que era bem a minha coisa. Às vezes, eles me mostram como borrões, assim. Parece tipo uns borrões de luz, assim. Uhum. Escurecidos em alguns pontos de órgãos, assim. Né? E aí, aquele me sinaliza, não, fale para essa pessoa... ir ao médico, cuidar de tal órgão, tal, isso aqui, vou lá.
Ah, então, nossa, o passe é sensacional. Às vezes a pessoa fala, ah, mas eu chego lá, só vou para irradiação e vou embora. Só vai, não, né? Porque esse momento é o momento de tudo acontecer.
Sabe que tem um familiar meu que foi lá no terreiro um dia e seu Alcoa chegou e foi até ele e mostrou um borrão no fígado. E, na verdade, eu não sabia, eu imbecil, né, não sabia se era bem o fígado, se era o pâncreas, eu não sabia identificar bem onde é que ficavam os órgãos, assim.
Entendi.
Mas eu ouvi fígado na minha cabeça.
Uhum.
E ele lançou a pessoa, falou assim, ó, você tá com um problema no fígado, troque café por chá de gengibre durante tanto tempo e vá cuidar disso.
Uhum.
E aí ele foi, fez um exame e ele tava com um pedaço de gordura enorme no fígado, assim. E aí ele mandou perguntar, porque a esposa dele tá na corrente, mandou perguntar para a esposa se ela tinha falado para mim que ele tinha um problema no fígado. Eu falei assim, ah, sim, claro, eu ligo pro meu pai e falo assim, viu, meu marido tá com um problema no fígado, blá, 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 tal, você pode falar para ele incorporar porque ele tá com esse problema? Não.
Isso é muito, né? A história da racionalidade, as pessoas ficam naquela dúvida. Meu Deus, mas como é que pode? Sensacional. Tem alguma outra pergunta? Enquanto você pensa em outra, eu vou fazer uma. Que é com relação à desobsessão. O trabalho de transporte. Existe um médium de transporte ou é meio assim, tem a ver com a vibração que a pessoa consegue alcançar naquele momento? Porque tem alguns médiums que têm mais esse trabalho, fazem mais esse trabalho, outros fazem menos. Como é que funciona isso?
Eu gostaria, Márcia, de às vezes conseguir ser mais assertivo com as perguntas, mas eu não consigo ver as coisas de uma forma tão simples. Para mim é um conglomerado de coisas, tá? Que envolvem as crenças do médium. Tem muitos médiums de transporte que eles creem que são só médiums de transporte, né? Só sirvo para esse tipo de trabalho.
Uhum.
E o que não faz nenhum sentido. Afinal de contas, é médium.
Sim.
Na minha opinião. Então, ele pode tão tranquilamente trabalhar com uma entidade. Né? Mas ele crê na cabeça dele, se identifica com esse tipo de trabalho, sente que tem um lugar ali. Tudo bem.
Uhum.
Né? Isso com o tempo vai sendo, né, trabalhado, vai incorporando outras linhas e assim por diante. Contudo, vejo que isso faz parte de uma tipologia de mediúnica. Sabe? Que existem médiums que têm maior suporte a descargas energéticas, choques energéticos. Sabe? Tem uma capacidade de absorção grande de negatividade, consegue reter muito daquela carga, como se fosse um capacitor, assim, né? É um capacitor.
Sim.
Consegue reter grande energia ali e conseguir suportar o choque que os espíritos geram quando vão despolarizar essa energia, que é a própria explosão, a pólvora, sei lá,
uhum,
tudo que acontece naquele momento, né? Então, ou seja, os espíritos conseguem melhorar o trabalho, dar mais vazão para o trabalho, trabalhar mais coisas a partir daquele desenvolvimento X que aquele médium tem nesse aspecto. Então tem médiums que conseguem reter muita carga, né?
Uhum.
E suportar a descarga disso. Então isso já é uma tipologia do médium. Isso envolve várias encarnações, experiências passadas. Isso é super complexo, super misterioso, assim. Não dá para rastrear isso exatamente, porque é assim, só é assim, né?
Uhum.
Então, acho que esses dois fatores é que mais importa, mas não que o médium é destinado a estar nesse lugar. Isso sempre será um ponto de uso. Os espíritos, eles potencializam o que é de cada médium, né? Que tem uma história própria, que tem um caminhar espiritual próprio, então eles vão preconizar isso, mas eles querem que sim, você tenha experiência com todos os tipos de trabalho.
E esse, quando essas almas que necessitam de ajuda vêm na gira, elas já se localizam, elas já se aproximam desses médiums?
Sim.
E a entidade já percebe onde é que ela está, em que médium está, e não é uma escolha do médium, não é uma escolha do Pai de Santo, não é uma escolha, é uma questão de afinidade, naquele momento, daquele
Sim,
momento.
Sim, a não ser que o médium voluntariamente queira puxar coisas para ele. Uhum. Sendo que a pessoa quer ajudar todo mundo, assim, que o outro liga falando que está sentindo mal, daí vai na casa, vai conversar, daí, bom, daí o problema é seu, mas está levando pelas cordas aqui. Né?
Entendi. Tá bom. Ok. Tem alguma outra pergunta aí? A gente tem 10 minutos. Senão vou continuar fazendo as minhas.
O que ele pensa sobre vida extraterrestre alienígena?
Ah! E aí, João? E aí, João?
Eu penso que nós estamos num plano de existência que as coisas mais próximas demoram milhares de anos numa velocidade que o corpo humano não consegue suportar viajar. Então a gente tá, se a gente quisesse cruzar a galáxia, a gente, que é uma das galáxias, a gente demoraria milhares de anos na velocidade da luz, que é a maior velocidade que a gente entende hoje e que o nosso corpo não suportaria viajar. Ponto. Uhum. O que me dá a ideia de que não é num plano físico material que nós nos locomovemos, porque nós estamos reféns de uma noção de velocidade que tem a ver com uma noção de tempo, e o tempo para nós é ele vai de trás para frente, né? A gente está correndo contra ele, né? Ou seja, não me parece plausível que nós sejamos visitados por seres feitos de carne como nós, sabe? Pelo menos não que venham de muito longe, sabe? Porque eu acho que o que a gente conhece como velocidade e tempo não se aplica para as distâncias que a gente encontra no universo. Contudo, e isso é mais do que provado pelos espíritos, não preciso nem falar, a vida no universo, ela existe em abundância, né? Ou senão a gente vai cair numa ideia de que, porra, tem o universo inteiro e só nós.
Só a gente, esse ser supremo.
Nossa, super. Super cara de ser humano pensar assim, né? Então eu imagino que os seres extraterrestres, é indubitável a ideia que eles existem. Não tem nunca discutir. Mas a forma como eles se apresentam, pra mim, tem que ser uma forma etérea. Sabe? Eu acho que eles podem ter a capacidade de se materializar. Eu acho que eles têm. Uhum. Determinados, né, que a gente está falando de vários tipos de gente, né, de outros planetas, sabe? Tem muitas possibilidades de formas de ser, eu imagino, né?
Sim.
Eu acho que algumas delas são materializantes. Porque as experiências que eu tive com os espíritos de outras esferas no terreiro é que eles eram mutáveis. Né? Eles eram monoides, mas o que significa que eles eram mutáveis, ou seja, para mim eles podem se materializar. Uhum. Algumas dessas, sei lá, dessas comunidades, por assim dizer. Né?
E no terreiro eles trabalham em alguma linha específica?
Olha, eu não tenho conhecimento de outros lugares, né? Mas como eu falei na entrevista passada, os terreiros, eles são entidades socioassistenciais. Então, procura-se convênios, digamos assim, espirituais para se trabalhar, para importar tecnologia, para importar tudo. Né? Então, é como se o CRAS da região do Pilarzinho fizesse uma grande operação com um instituto de medicina dos Estados Unidos, sabe?
Uhum.
É uma coisa, entende? Então, aqui os espíritos têm embaixadores, a Umbanda tem grandes embaixadores, os espíritos revelam que os pretos velhos são esses grandes embaixadores, alguns caboclos até, e que vão fazer parcerias, né? Vão mostrar o terreiro, vão fazer pequenas incursões desses espíritos ali, trabalham muito com cura, com espiritualização, né? Muito numa implantações de ideias, sabe? Novas ideias, né? Trabalham muito no campo do mental. Assim como tem negativos que trabalham muito no campo do mental, também tem, né?
Sim.
Positivos que trabalham no campo mental, né? Então estão muito interessados em trazer tecnologia espiritual para esse tipo de trabalho, que é o que o mundo vai precisar aí nos próximos ciclos, que é, a gente não pode contar com o tempo de uma vida humana, a gente tem que contar com décadas, centenas de décadas, sei lá, coisas assim.
Então tá bom, então é basicamente sim, eles estão entre nós, sim, eles existem, estão entre nós, trabalham conosco, nos auxiliam.
Sim, então estão vindo como humanos, né? Estão encarnando. Isso eu perguntei pro seu Pimenta, ele confirmou pra mim.
Ah, é?
Ficou puto ter respondido essa pergunta. Ele confirmou. Assim, meu pai, tem gente de outros planetas encarnando agora? Pô, me pergunta um troço mais, sabe? Eu tenho pouco tempo, porque eu preciso passar informações. Ah, meu pai, mas pra mim isso é importante. É. Sim, sim.
Sim, tá bom, já deu. Então é isso, temos seres de outros planetas encarnando em corpos terrenos. Corpos nossos, humanoides.
Sim.
Para o auxílio desse momento de transição planetária e de tudo que está acontecendo. Viu, gente? Ai, ai, é por isso que eu tô nesse terreno, gente, com esse Pai Santo. Bom, a gente tem 5 minutos, João. Você quer responder mais uma pergunta ou você quer cantar?
Pô, tem várias.
Esse aqui é o problema?
A Umbanda segue a Bíblia?
É.
Olha, Umbanda é uma multiplicidade de fenômenos sócio-históricos espirituais, certo? Então, eu não posso chamar o meu terreiro de Umbanda, ou o terreiro dali de Umbanda. Tudo isso é Umbanda, né? Para quem gosta, quem não gosta dessa ideia. Mas é. Então, você vai ter Umbandas que não encontram ressonância no Evangelho. Não entendem isto como algo fundamentador da sua doutrina.
Ok.
Ok. Na minha Umbanda, do meu terreiro, sim. É um fundamento doutrinador, sim. Cada um segue o que lhe encaixa melhor.
Porque se a gente estudar a fundo, é aquilo que a gente já falou várias vezes aqui. Todo mundo fala em linguagens diferentes, os gregos, os romanos, os hindus, os cristãos, e estão falando a mesma coisa. Basicamente é amor, comunidade, né? Elevação espiritual, enfim.
É. É, como você ficou sabendo que seria Pai de Santo e se tem a opção de escolha se quiser assumir ou não essa missão? Eu fiquei sabendo por várias vias diferentes. A primeira foi uma cartomante que deixou isso bem claro. Eu falei, tá. Aí, por uma série de espíritos, na verdade, todo espírito que ia falar, eles mandavam essa. E foi uns 3 lugares diferentes que eu fui. Assim.
Uhum.
Eu falei, lá. Eu falei, tá, ok. Então, lá quando estiver uns 35, 40 anos, tá bom.
Uhum.
Não foi o que aconteceu. Né? Até que, para a Patrícia, que era minha cambônia na época, um beijo, Paty, o seu Tranca-Ruas começou a falar sobre isso em parábolas, mas eu já sabia do que ele estava falando, só que eu não queria que ele falasse. E seu Acor começou também. Aí eu fui guardando essa informação, falando, ó, vocês se virem para vocês querem fazer, aí eu não vou. Mexi um dedo para isso. Não vou. E aí eles mexeram os pauzinhos lá, e eles já tinham me passado todo como seria isso, que seria bem jovem mesmo, e o problema é seu, lide com isso, né? Basicamente, você vai ter que abrir mão de muita coisa, ter que, né, redirecionar a tua vida, e o problema é seu. E só que eles passaram isso, tanto para a mãe Eli, via sonho algumas vezes, e pro meu pai. E ninguém se conversou, nem eu com ela, nem ela com meu pai, nem ele comigo. E daí num dia a gente teve uma conversa sobre diversos assuntos e eu mandei isso. Falei assim, ó, os espíritos estão me falando, eu acho que eu devo ser pai pequeno no terreiro. E é o que eles estão me sinalizando. Eu falei assim, não, vou te cruzar pai pequeno. Vou te cruzar pai de santo.
Eita, eita, eita.
Contra a minha vontade.
Mas os espíritos é que mandam.
Mas o Tucanambá apareceu pra ele, mandou essa.
Mandou e acabou, né?
E foi assim. E eu já ouvi alguns pais santos falando sobre essa experiência. Por exemplo, a mãe Lucília, ela tem uma visão muito pragmática de, cara, não é uma missão, é uma escolha. Uhum. Você escolhe, pronto, acabou. Né? Tem outros que vão. Tem como missão, né? Indiferente do como você aborda isso, para mim é uma missão. Uhum. Né? Para mim é uma missão, porque o pai Maneco, quando o Caetano ia nascer, meu irmão, o meu pai foi lá, porque o meu irmão, essa história é incrível, assim, ele nasceu com um problema com RH do sangue da minha mãe. Né? Uhum. Então, basicamente, ele ia morrer. E minha mãe talvez morresse também.
Uau.
Então, você imagina como é que foi o clima, assim.
Sim.
Né? Então, o médico falou assim pro meu pai, olha, tua esposa e teu filho, pode nenhum dos dois voltar. Meu pai entrou em desespero, e era uma segunda-feira, ele foi na gira para falar com o seu Junco Verde, né? Espírito do pai Fernando. E ele fez um trabalhaço. Cara, o médico falou assim, eu não sei o que vocês fizeram, mas essa criança mudou o tipo sanguíneo dela.
Meu Deus!
Que sensacional!
Meu Deus!
E meu irmão tá aí, maravilhoso.
Queridão, beijo, Caetano.
E aí depois ele, óbvio, né? Todo mundo foi agradecer, né, o trabalho. E um tempo depois, não sei se foi na gira seguinte ou não, mas era Preto Velho, o pai Maneco foi falar sobre a família, né? E ele falou assim do meu irmão, falou assim, pra cada amigo que esse aí tiver. Porque pra cada amigo que o mais velho tiver, que sou eu, esse aí vai ter 10. E ele vai ser da galera, vai ser gente boa, o mais velho vai em casa cedo, vai ser mais recolhido, mais na dele, não sei o quê. Mas ele falou assim, mas o mais velho, que sou eu, veio pra ficar. E ele tem bastante coisa pra fazer na espiritualidade. Isso eu tinha 6 anos de idade.
Eita, é isso.
É, então, sei lá, a coisa pra mim tinha que ser.
Tava desde sempre, né?
Pronto, sei lá, é isso.
Às vezes é missão, às vezes é escolha. É. Então é isso, no teu caso é missão mesmo, João, que a gente já ouviu isso tantas vezes, né? Que sensacional, o programa acabou, sabia?
Bah, como passa rápido.
A parte boa é que semana que vem.
Vocês vão cansar, Vivi.
Eu tô super feliz já.
Tá,
beleza. Vou usar todas as suas férias pra trazer você aqui. Não vai viajar. Pra que viajar? Vem aqui no Sete Pontos conversar com a gente. Né? É isso.
Pois é.
João, obrigada. Sensacional. Daqui a pouco estamos lá na nossa gira. Quem quiser ir hoje, Gira de Exu, seu Tranca-Ruas das Almas, maravilhoso. Seu Acuan e todas as outras entidades que estão lá. Começa às 8 horas. Terreiro Filhos do Sol, tem no Google.
É
Fernandes Maldonado.
255 barcão C.
255.
Sempre lembro, se você cair no barcão do lado, é ótimo também, tá retando mais em nosso.
Maravilhoso. Beijo, mas acho que não tem gira hoje, então tem que ir no nosso mesmo. Obrigada, João. Obrigada pela sua companhia. Você não vai cantar nada pra gente pra encerrar o programa? Eu vou dar tchau. Canta sensacional, gente. Segue o Insta dele pra você ver. Eu vou dar tchau, vou deixar ele cantando um ponto pra gente, tá? Obrigada, Marcinho. Beijo, tchau, gente. Até segunda-feira. Com o pai João de volta. Yes! Obrigada, Sakura. Vai, canta pra nós.
Porra, mano.
João, seu Acuã tá falando no canto, seu Tranca-Rua, seu então, deixa eu avisar que tem um ponto que eu gosto.
Aqui, então. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando da lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite. Tranca as ruas quem chega aqui. Jurou amar alguém na encruzilhada. Jurou fazer o bem de madrugada. Hoje com fé, companheiro e amigo leal. Quebra feitiço e também desfaz o mal. E toda vez que na rua eu caminhar e ouvir de longe sua voz a ecoar, tenho certeza que agora não ando sozinho. Seu tranca-ruas é dono do meu caminho. Laruís!
Você ouviu Programa 7 Pontos, a voz da Umbanda sob a luz de Aruanda.